Edson Garcia, um amigo do rádio.
É, e a greve dos bancários entra essa semana, na sua terceira semana, na verdade. Nós estamos aí há cerca de 20 dias, né, com a paralisação das agências bancárias em boa parte da região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, parece que tudo indica que caminha para um desfecho, né, dessa paralisação dos profissionais que trabalham nas agências bancárias. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o presidente João Batista da Silva, que é o dirigente do Sindicato dos Bancários de Itaperuna, mas que abrange também as cidades da região noroeste do estado do Rio de Janeiro. João Batista, boa tarde, como vai?
Boa tarde,
João, praticamente nós estamos aí na terceira semana de greve, não é?
Na verdade, são 21 dias.
21 dias, né? Exatamente, a terceira semana. João, nesse período, né, de 21 dias, 3 semanas, a coisa avançou, João?
Avançou. Avançou a duras penas, né?
Uhum.
Porque, na realidade, o que nós estávamos pedindo era um 16%. A princípio, eles ofereceram 5%, que não equivalia nem à inflação do período, que era 9,88%. E as negociações continuaram, chegaram a 7,5%. Na última semana foi a 8,75%. E agora, de quarta-feira para cá, que ficaram negociando dia a dia, dia após dia, no sábado à tarde, conseguiram chegar num acordo que ofereceram 10%, isso referente ao salário, ao piso e à participação dos lucros.
Uhum.
E 14% sobre os vales refeição e alimentação. Esse acordo, até o ponto que chegou, nos fez a ideia, o nosso comando de bancário, que representa aqui a contrato que nos representa, a sugerir que levasse para a Assembleia, que estava chegando a um ponto que já estava chegando no limite das negociações. Mas, logicamente, não só nós, mas todo o país estava fazendo a Assembleia hoje, à noite, e essa proposta tem que ser colocada para os bancários. Quem decide se vai continuar, se vai parar, se vai aceitar isso aí, são os bancários. Então, nossa Assembleia hoje é de 18h30 para botar para apreciação dos bancários e ver se eles concordam com isso.
Perfeito. João, apesar de a greve ser nacional, né, boa parte do Brasil, os sindicatos, eles têm autonomia para decidir por si só cada região ou não?
Tem, as assembleias são deliberativas. O que a Assembleia decidir pode muito bem, que Itaperuna falar que não concorda com isso.
Entendo.
E continuar a paralisação.
Quer dizer,
o que normalmente não ocorre, né? A gente, uhum, já sabe de antemão que a gente, quando a gente elege o pessoal que está representando a gente no comando, ele já passa para a gente, ó, chegou naquele limite que não há mais como estar negociando. É complicado. E a gente, uhum, sabe também que uma greve não é bom para ninguém. A realidade
Exato.
É essa.
Exato. Quer dizer, então, em tese, né, os sindicatos, eles têm autonomia de decidir ou se voltam a trabalhar ou mantêm a greve. Mas, na prática, né, tem-se, conforme você colocou aqui, na prática se tem já uma noção de até quanto se pode chegar. Tipo assim, bateu no teto, daí para frente vai ser impasse, né?
Exatamente, é mais ou menos isso. A gente já tem uma noção que nós não vamos acompanhar que as assembleias serão praticamente tudo no mesmo horário. Não tem como saber o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, uhum, em Brasília, mas normalmente essa orientação que vem, com certeza, é seguida pela grande maioria.
Perfeito. Agora, João, a conclusão que a gente chega, né? Os bancários, eles não tiveram outra alternativa senão fazer o movimento grevista. Você mesmo colocou, né? Os patrões ofereceram um pouco mais de 5%, que não contemplava nem mesmo, né, a inflação no período. Se não para, vocês não chegariam a esse índice de 10% nunca.
Não, exatamente. O sistema financeiro, que tem um lucro absurdo, igual teve, divulgado pelo balanço dos próprios bancos, que foi 36 bilhões de lucro líquido no primeiro semestre, o que corresponde a quase 27% em relação ao ano passado, é um setor que ele está naquele ponto, pior, melhor. Quanto mais tem crise, mais eles lucram.
Uhum.
E chegar num ponto de não oferecer nem inflação, o que eles estavam colocando na mesa é que os bancos estão inclusos no cenário político nacional e que deveriam acompanhar o que a crise estava mostrando para o Brasil. Mas na realidade não é essa, na realidade é categoria nossa. Se nós forçamos, falar, o bancário trabalha e fez produzir todos esses lucros do patrões, nada mais justo que dividir um pouco disso com ele.
Você não acredita, então, que a crise tenha, por exemplo, atingido os banqueiros?
Ah, não acredito. Banqueiro não, pode atingir qualquer setor, menos banqueiro.
Perfeito.
Essa conversa dele está incluída no cenário nacional, essa conversa aí pelo próprio balanço que eles divulgam.
Uhum. Quer dizer, ano após ano, o lucro só tem aumentado, né? Dos só bancos, mesmo, né?
Banqueiro não tem. Com crise ou sem crise, eles estão ganhando.
É, aliás, para o banqueiro, acho que quanto mais complicado seja a situação para a população, é que o sujeito vai lá para pedir dinheiro emprestado,
exatamente,
né?
Exatamente, mais ele fatura.
É verdade. Agora, João, a Contraf, que é o órgão que representa a todos vocês, ela orientou o quê? A aceitar essa proposta?
A orientação é de aceitação das propostas.
De aceitação, né?
É de aceitação. Lógico que as assembleias são soberanas.
Uhum.
É que eu disse, como eu disse. Pode muito bem, existe, acontece. Acontece de bancos, por exemplo, vamos botar um determinado, mesmo dentro da CRAS, um exemplo, a Caixa Econômica, não concorda com as coisas e fica só a Caixa Econômica.
Já aconteceu isso, inclusive, né?
Que às vezes não concorda. Que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e os bancos estaduais, que no caso que nós não temos nossa base, que o único que tinha era a Banestre fechou a agência aqui, né?
Uhum.
Eles têm uma, além das negociações dos bancos, eles têm as negociações específicas deles.
Uhum.
Entendeu? E nessa negociação específica, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica,
que são os bancos públicos, né?
Isso, os bancos, no caso, Banco do Brasil e Caixa Econômica, uma das questões que não conseguiu avançar na mesma negociação,
uhum,
que nós que fazíamos parte das negociações, é a contratação de mais pessoas. Porque esses bancos estão aposentando, estão fazendo os planos de demissão voluntária, faz acordo com o bancário, sai muito da Caixa Econômica, é exemplo disso. Estão bastante na Caixa Econômica. E não estão contratando aquelas pessoas que passaram o concurso, que estão aguardando. Então, uma das propostas que estava nessa campanha era a contratação de mais funcionários. E não conseguiu avançar nesse tempo.
Perfeito. Principalmente os bancos públicos, não é?
Principalmente os bancos públicos.
Ô, João, eu me lembro, né, jovem, garoto ainda, eu ia nas agências bancárias, nós tínhamos um batalhão de funcionários. Eu sinto que se reduziu muito hoje em dia, não?
Reduziu bastante. A informatização, ela está botando uma categoria, está minguando a categoria, né? A realidade é que hoje os caixas eletrônicos, até no celular você consegue fazer as operações bancárias. Uhum.
E parece que os bancos, inclusive, fazem de tudo para que o cliente use esses meios alternativos, né?
É, e de certa forma, eu acho que o tipo de greve, quando demora muito, interessa até o banqueiro. Porque aquela pessoa que aprende a usar o caixa eletrônico, celular, internet, ele dificilmente vai voltar, vai enfrentar a fila de banco. Os seus imensos estão ficando no banco, e o banco não tem respeito com o cliente.
Entendo.
Eu acho que colocou a cadeira para sentar lá, o cara pode ficar o tempo que precisar ali, que é necessário, uhum, que o banco ache que deve ser feito aquele atendimento. Então, total falta de respeito. E essa contratação de mais funcionários seria para suprir isso aí.
Entendo. É uma coisa que eu venho percebendo, e você é bancário já há muitos anos, evidentemente sabe muito melhor do que eu, é uma coisa que a gente tem notado, inclusive ouvido de muitos bancários, é o poder de compra do salário do bancário. Eu me recordo que, há muitos anos atrás, ser funcionário, por exemplo, do Banco do Brasil, usando aqui como parâmetro, era um dos melhores empregos do Brasil. Hoje não é aquela coisa mais.
Exatamente. Mas esse ano, houve a terceira. Estou contando um assunto bom. O banco entrou com uma coisa interessante. Na primeira proposta que ele fez, que era 5,5%, que era bem abaixo da inflação do período, ele ofereceu um abono. E esse pessoal, principalmente os bancos públicos, e especificamente o Banco do Brasil, que você citou, na época do governo Fernando Henrique, eles não tinham um aumento real de salário, eles tinham um abono. Aquele abono não incorporava as reservas salariais. Então,
na hora de aposentar, você perdia aquilo, né?
Perdia aquilo tudo. Tanto é que os antigos funcionários do Brasil ainda têm uma situação, tem um troço. Hoje, o funcionário do Banco do Brasil, você vai fazer um concurso no Banco do Brasil, praticamente ninguém me interessa. Vai olhar o salário que está lá, que a pessoa recebe.
Uhum.
Não vale a pena você perder uma faculdade inteira que você estudou e ficar dentro de um banco aí e sofrendo com assédio moral e as metas que são impostas que o Banco do Brasil e o Caixa Econômica são a mesma coisa que os bancos privados. Uma cobrança abusiva de metas que tu não tem. A maioria dos bancários hoje tem problemas psíquicos, que está usando remédio, taxa preta, que, da cobrança que é feita dentro dos bancos sobre essas metas.
Ô, João, você tocou num assunto muito interessante, a questão do assédio moral também. É um dos pontos que vocês têm lutado.
Exatamente. E por causa exatamente dessas metas. Metas hoje não são metas que você alcança 100%. O banco quer que você alcance 150%, 200% daquela meta proposta.
Uhum.
E alcançou um mês, dobra. E assim por diante. E o bancário vai ficando saturado. E aquela cobrança muito grande, é por telefone, é por e-mail. E aquela como o chefe no dia a dia vai tornando aquela série moral uma doença do bancário.
É, e acaba tendo tudo um índice muito grande de afastamento de trabalho em razão disso.
Exatamente, é uma das categorias que tem mais afastamento de trabalho. Isso é comprovado através do INSS, através do próprio banco divulga isso, que ele é obrigado a divulgar isso, uhum. E o INSS cobra isso dele.
Perfeito. O João, você tocou num assunto, nós tocamos num assunto aqui muito interessante, até para a gente explicar, né, ao ouvinte, a pessoa que nos acompanha nesse momento. Hoje em dia, estou falando que acontece comigo, a gente vai a uma agência bancária, onde a gente é correntista, e quando você chega à boca do caixa, né, a primeira coisa que o bancário, o caixa está ali, é te oferecer uma montoeira de serviço e produto. Né? E chega até a ser insistente, chega até a irritar a gente. Exatamente. Só que o que acontece? Esse bancário, esse caixa que está ali, sobre ele está uma pressão muito grande, não é?
Exatamente, isso é a tal das metas abusivas. Além de um caixa ter que trabalhar, cuidar para não perder dinheiro, se ele perder dinheiro, tem que repor no bolso dele, ele ainda tem que vender os produtos para as pessoas, atrasando a fila, que ele está atrasando aqui o atendimento do outro cliente, e empurrando um produto que às vezes a pessoa não tem a mínima necessidade.
Uhum. Perfeito. João, só para a gente poder fechar, qual o balanço que você faz da greve dos bancários na sua base de atuação, que é o Noroeste Fluminense? Qual o balanço, o que a gente traça de denominador final dessa história?
Olha, nós conseguimos na sexta-feira fechar 100% de nossa base. São 40 agências, só estava uma agência em Laje de Mulher que estava aberta, até porque tinha poucos funcionários e nós estávamos querendo fazer uma pressão, mas devido à cobrança dos outros colegas, dos outros bancos, que se vendo fechado e lá funcionando, nós fomos lá e conseguimos convencer os colegas a pararem também. Então, na nossa base, que compreende 10 municípios, ficou todas as agências fechadas. São 40 agências no total. É Cambuci, Pádua, Miracema, Laje, São José do Bar, Bom Jesus, Natividade, Poçúnculo e Baixai.
Ou seja, 100% das agências bancárias na base do sindicato de Itapeluna, no Noroeste, fecharam então as portas.
Isso.
E hoje vocês, só para a gente poder lembrar aqui, vocês vão se reunir nesta sexta-feira, nesta segunda-feira, aliás, hoje à noite, né? 18h30?
Hoje à noite. É 18h30.
Perfeito. E os bancários estão sendo convocados para essa assembleia, que na verdade vai decidir se põe fim à greve ou se continua. Agora, João, em a categoria, hipoteticamente chegando à conclusão de que deve encerrar a greve, nós nos damos por satisfeitos com o que foi apresentado. A tendência é que as agências voltem a partir de amanhã?
Exatamente.
A funcionar a partir de amanhã?
Exatamente. Hoje terminou o fim da assembleia. Foi aprovada essa proposta que nos colocaram. Amanhã as agências funcionam normalmente.
Agora, você acredita em sobrecarga de trabalho, já que quem sabe a partir dessa semana, caso realmente termine a greve em razão desses outros dias, vai ter algum trabalho de mutirão? Não, né?
Ah, com certeza. E até porque os bancos proporam, esses dias que ficam parados, os bancos fazem o seguinte, eles não, a proposta, eles queriam até descontar esse dia, mas como a greve é um direito e nós estamos legalmente amparados pela lei, eles concordaram em pegar esses dias e dividir, pagar uma hora por dia até o dia 15 de dezembro. Então, aqueles bancários que estavam em greve, estavam parados, vão ficar uma hora a mais para colocar esse serviço em dia.
É internamente, né?
Internamente.
O horário de atendimento ao público não vai se modificar.
Não, não altera nada. Só depois de uma hora é isso que eles vão fazer para colocar esse serviço que ficou atrasado durante esse período.
Em Itaperuna, por exemplo, o funcionamento de 11 até as 16, não é isso?
Isso, e tem algumas agências que funcionam no horário diferenciado, que é autorizado pelo Banco Central.
Perfeito. Municípios, por exemplo, como Natividade, abre às 10 e fecha às 15.
Às 15,
isso. Né? E em outros municípios da região também. Mas então tá certo, João. Vamos torcer para que se chegue, né, a melhor decisão possível, que se haja, na verdade, com a razão, né, com o equilíbrio, que seja feito o melhor para a categoria e para a população também, que acaba, no final das contas, pagando, de certa maneira, uma parte dessa fatura.
Exatamente. A gente quer até aproveitar e agradecer até a população em geral, que foi muito compreensível com a gente. A gente estava na porta dos bancos, chegava realmente, o lucro desses caras são muito grandes, não negociam. Então, eu quero agradecer a população e aqueles bancários que, mais uma vez, demonstraram que com luta, com força, com união, consegue alguma coisa. Se não fosse assim, nós estaríamos aí, mais uma vez, com o salário defasado, e estando brigando aí mais um ano, tentando melhorar a condição de vida do bancário.
Tá certo. João Batista, um grande abraço e boa sorte nesse trabalho de logo mais, viu?
Obrigado, boa tarde.